você vai ouvir agora é só uma faísca da Poema Church.
Você está feliz? Essa é mais uma mensagem da série Governo, né? E querido, eu acredito que de todas as que nós ministramos até agora, é a que vai falar bastante com você em termos doutrinários. Querido, existem pessoas no mundo hoje, essa fala é do Farley Labatie, existem pessoas no mundo hoje vivendo grandes mentiras como se fossem grandes verdades. Pessoas que honram um Deus que não é Deus, que honram uma doutrina que não é doutrina. Pessoas que fazem peregrinações de sacrifícios que jamais terão respostas de adoração. E existem o contrário, né? Existem os irmãos que vivem uma grande, conhecem uma grande verdade, mas vivem como se fosse uma grande mentira. Quantos caras conhecem Jesus há anos, se autodenomina cristãos? Eu duvido às vezes um pouco, porque cristão é realmente alguém que manifesta Cristo. E eu vejo alguns andando como se a vida fosse uma grande mentira. Cara, de verdade, eu não curto um evangelho, sabe, cheio de tristeza. Eu não curto um evangelho cheio de perdas. Eu não curto um evangelho que você vê a pessoa o resto da vida na miséria. Eu não posso ver isso como o evangelho de Cristo. Jesus teve os dias difíceis dele, mas ele teve seus dias de glória. Hoje ele é o nome que está sobre todo nome. Eu não consigo ver um cristão tendo uma trajetória e depois ele acaba no nada, no lixo, tipo numa vida bem porcaria. Eu não consigo ver isso como evangelho. Agora também não acho que o evangelho vai transformar você no intocável da terra. Oh, não mexe comigo que o meu Deus é forte, vai acabar com você. Também não acredito nesse evangelho. Mas queridos, eu quero te compartilhar uma coisa com você hoje, que é um princípio das escrituras. Sendo o cara cristão ou não, se ele acreditar nisso, a coisa vai funcionar bruscamente para ele. Agora o grande problema é o cristão que ouve isso e trata isso como se não fosse uma grande verdade. Queridos, eu ouvi ontem um amigo falando, eu tenho um colega que ganhou uma passagem e ele está indo viajar para a Europa, porque lá tem uma peregrinação da religião dele. Eles vão ficar tantos dias lá, tipo, se sacrificando, e as empresas aéreas daquele país, elas semeiam passagem, umas 10 passagens para cada uma das instituições que eles têm esparramado pela terra. De repente alguém me pergunta, por que judeu tem tanto dinheiro? Por que que muçulmano tem tanto dinheiro? Porque ele vive o princípio que o Lócio acabou de ensinar, muitas vezes até sem comunhão com Deus desse princípio. Agora, quantos crentes você vê que ou ele é seduzido pela prostituição das ofertas e dos dízimos, e aí você vê os outros que endureceram o coração por causa disso? Então, por exemplo, tem gente que não ora mais. Tem gente que não crê mais em milagre, não impõe as mãos clamando por um milagre. Tem gente que está entregando o seu casamento para a prostituição, tem gente que está entregando seus filhos para a droga. Porque sirvo um Deus, eu ouço falar da transformação dos irmãos lá na minha igreja, mas eu não creio. Então, queridos, o tema dessa mensagem é, da série Governo, é a corrida perfeita. No aspecto estudantil, existe... Isso aqui é uma fórmula para você ter uma corrida perfeita como estudante. No aspecto universitário, isso aqui também é aplicado. Você vai se tornar um universitário além da média, acima da média. Se você aplicar isso no mundo corporativo, você vai ter uma gestão incrível. Se você aplicar isso como mãe, você vai ser uma mãe incrível. Se você aplicar isso como pai, você vai ser um pai incrível. E nós temos aplicado isso em alguns poucos lugares da nossa vida, porque realmente eu sou humano como você. Eu não sou uma pessoa que sobe no púlpito que você nunca consegue atingir o nível. Aliás, deve ter gente que já passou o meu faz tempo. Mas querido, o desafio é ter relacionamento íntimo com Deus e levar a sua palavra a sério. A Bíblia não diz, os que me amam usam camiseta, eu amo Jesus. Os que me amam fazem tatuagem, 100% Jesus. Os que me amam colam um adesivo, Jesus é lindo no carro. Os que me amam, praticam as minhas palavras. Então, querido, se você pegar uma parte da Bíblia e você olhar para ela e falar, eu acredito nisso, o que vai acontecer com você? Você vai desfrutar do que ela promete. Então, queridos, tem gente vivendo o poder da semeadura de maneira impressionante. Agora, os caras que tentam reter, você sabe o que acontece com eles? Eles são individualistas, eles causam divisão. Agora, quando você lança outras pessoas, quando você empurra outras pessoas, você vai ganhando know-how. Você certamente lembra de algum professor que foi acima da média. Ele não só te ensinou a matéria, mas ele te desafiou e ele te empurrou. E você até hoje tem um carinho por ele. De repente ele é um velhinho andando na rua, você para, professor. Ele olha para você, nem sabe quem você é. E você tem uma coisa assim, esse cara mudou minha vida. Alguém já sentiu algo desse tipo? Querido, como servo de Deus, eu tenho ouvido às vezes alguns pastores e a coisa que eles mais me falam, cara, como foi o desafio de estabelecer a equipe da Poema? Eu me lembro que um dia nós terminamos um Fire Refine, então tinha um cara que é um grande empreendedor em Campo Grande. De repente, ele viu a galera em 15 minutos desmontar a conferência da igreja e remontar a igreja como congregação de novo. Ele olhou para mim e falou assim, cara, se eu tivesse uma equipe dessa, você não tem noção como é que eu ia estar. Eu falei, o problema é que essa equipe aqui não é de empregados. Essa equipe aqui não é de assalariados. Essa equipe aqui é uma família. Essa equipe luta por aquilo que é deles. Essa igreja não é do pastor Leandro. Essa igreja é de todo mundo que vem nessa igreja. Se você não declara essa igreja é minha igreja, você não vai cuidar dela. Você vai tratar ela de qualquer jeito. Já teve pessoas que tratou os meninos que cuidam dos carros ali fora de qualquer jeito. Me arranca daqui. Tá bom, irmão, nós vamos trazer um helicóptero para tirar seu carro aqui do meio. A gente vai ter isso um dia, em nome de Jesus, para os irmãos que ainda não sararam. Daí a gente tira para eles e liberta eles no fogo de Deus. Mas tem gente servindo você. Queridos, já teve gente que chegou e jogou a criança lá na... Tô, pega aí que eu não aguento mais. Queridos, eu quero que você entenda o desafio. Nessa manhã nós estamos diante de um mapa. E esse mapa pode não ser nada para alguns. A Bíblia Sagrada está aí há tanto tempo, para alguns ela só serve para ficar no Salmo 23 aberto lá em casa, expulsando, né, os elementos que estão no ar, só se for para isso que serve. Agora, se você pega um mapa e você não tem bússola, você não sabe para onde ir. E o Espírito Santo te dá direção e a palavra de Deus passa a ter outra revelação quando você tem o Espírito Santo. Se você não tem o Espírito Santo, a palavra de Deus é um livro qualquer, mas se você tem o Espírito Santo, a palavra de Deus é enigmática, começa a ser revelada. Então, tem gente que fala, eu tenho o Espírito Santo, mas não tem nada de palavra, não conhece princípios bíblicos, fundamentos bíblicos, ordem espiritual, mas alguém que conhece a palavra, alguém que conhece a verdade de Deus e teme a Deus, tem o Espírito Santo de Deus, então ele passa a ter o controle de todas as coisas. Querido, algum dia você vai entender por princípios de ordem espiritual, o simples fato de você não pecar está cobrindo toda a sua casa e a sua família. O simples fato de você não fazer uma coisa pequena está dando futuro bom no Senhor para toda a sua casa e toda a sua família. Algumas pessoas acham que um adultériozinho, uma prostituiçãozinha, não dá nada. Então pensa comigo, Abraão ia ter um filho, o filho dele ia ser Israel. Então a mulher dele um dia disse para ele, meu amor, eu sou estéril, nunca tenho filho, vai lá, pega minha empregada. Ele foi lá e pegou Agar. Sabe o que aconteceu? Nasceu Ismael. E a treta dura até hoje. Está acontecendo lá na Palestina. O filho primeiro quer a terra, os judeus dizem que a terra é deles, a terra por promessa é dos judeus, e o resto da turma é tudo filho de quem? Do mesmo pai. Então até hoje existe uma treta acontecendo por causa de uma noite de prazer. Então você realmente acha que uma coisa que você pode fazer não dá nada. Lavou, está novo. Já tem até o sabonete ungido agora você pode lavar que está tudo novo. Cara, eu repreendo isso pelo poder do sangue de Jesus, pelo amor de Deus, cara. É nessa hora que dá vergonha de ser crente. Ainda bem que eu não sou crente, eu sou filho de Deus e você também, amém? Você está feliz ainda? Agora, querido, o desafio da nossa vida é triplo, já de cara. Por que triplo? Repete comigo. Eu sou um sacerdote. Por quê? Porque Pedro diz, vocês não são uma igreja, vocês não são uma religião, você não é católico ou poema, você é separado, exclusivo, sacerdócio real, geração eleita, povo exclusivo de Deus. Ok, então eu sou sacerdote. Então a segunda coisa que eu sou é uma vertente de um dos cinco ministérios. Ou eu sou aquele que evangeliza as pessoas, ou eu sou aquele que cuida das pessoas, ou eu sou aquele mais profético. Então, num dos cinco ministérios vai se manifestar minha vocação, mas ao mesmo tempo eu tenho alguma profissão. No caso, a única coisa que eu sou profissional é cabeleireiro, eu não sou um pastor profissional. Eu não fiz universidade teológica e eu fiquei lá tipo 5 anos, e agora me formei e tenho um canudo, meus parabéns, você agora é pastor. Eu não fiz isso. Não acho isso errado, isso aí realmente equipa o corpo de Cristo. Mas eu sei que um canudo desse não tem poder de dar autoridade espiritual. Não tem poder de dar o Espírito Santo para alguém. Você pode ter todas as técnicas. Homilia, hermenêutica, você pode saber fazer um bom sermão. Mas de repente alguém não vai sentir o toque de Deus. E para alguém sentir o toque de Deus, você vai ter que estar vivendo uma vida exclusiva com Deus. Você vai ter que estar se separando para o uso exclusivo de Deus. Então, querido, na corrida, seja no trabalho, na corrida, seja na vida emocional, você vai ter que estar aumentando sua velocidade. Repete comigo, sempre eu vou aumentar a velocidade. E sempre eu vou aumentar o nível do conhecimento. As pessoas, quando estão falando com você no trabalho, não adianta você falar no raso. Ah, por que que essa peça é assim? Ah, é porque é. Você vai ser o panaca do trabalho. Se você chega numa garota, olha, ô varoa, estou orando para você ser minha costelinha. Nunca mais ela vai olhar para sua cara, filho. Até para isso você vai ter que ter conhecimento do que uma mulher gosta de ouvir. E você vai ter que perder o seu machismo ridículo. Porque o contrário do machismo é o feminismo. E as duas coisas são bem idiotas. São duas coisas que não vão trazer ninguém a lugar nenhum e a nada. Então nós, homens, vamos ter que nos inclinar para a sensibilidade da mulher. Você viu a semana passada que a Erika falou aqui, que o Leandro era nem uma tartaruga? Daí essa semana eu fui lá e troquei a lâmpada lá da minha casa, que estava 1 ano lá. E aí fiz um vídeo só de raiva para salvar os homens e postei lá. Agora, repete comigo, existem pessoas que conhecem a grande verdade, mas vivem como se ela fosse grande mentira. E existem pessoas que estão numa grande mentira, mas vive como se ela fosse uma grande verdade. Agora chegou a hora da gente fazer o quê? Aquele que conhece a verdade, viva da verdade, de verdade. Amém? Agora, querido, ainda existem aqueles que cumprem os princípios de Deus e começam a desfrutar. Querido, se você for o melhor naquilo que você faz, a Bíblia diz que você tem que honrar tudo e todos. Esses dias eu vi uma entrevista de um pipoqueiro em Curitiba. O cara tem a roupa da semana, o cara tem, tipo, hoje é domingo, está escrito no casaquinho dele, domingo. O saquinho dele é bactericida, bacterostático, mata as bactérias. O cara tem todo um zelo de te tratar de uma maneira que ninguém trata, daí todo mundo fala, mas um pipoqueiro, hoje, só para ir dar palestra, ele ganha mais do que ele ganhava o mês inteiro fazendo pipoca. Mas ele reconheceu os fundamentos do empreendedorismo fazendo o quê? Vendendo pipoca. Querido, se você não der certo vendendo chup-chup, fica tranquilo que não vai ser na pizzaria que vai dar certo. Se você errou vendendo chup-chup, você vai errar na pizzaria. Se você errou no namoro, você vai errar no noivado e você vai errar no casamento. A Bíblia diz, olha o primeiro princípio que eu quero que você aprenda, seja fiel no pouco. E sobre o muito eu te colocarei. Fiel no pouco. Você só tem pouco para fazer, seja o melhor. Só me deram uma vassoura aqui na igreja, Leandro. Esse é o meu ministério. Eu acho que eu tenho o ministério da bruxa. Eu ganho uma vassoura em vez de ganhar o Espírito Santo. Então varre perfeitamente. E a hora que você sabe que isso está sob controle, vai vir um novo nível e o aumento da velocidade vai ser maior. Amém? Hoje chegar na igreja e poder estacionar os carros, tem um nível de responsabilidade, e o nível é, vem, opa, parou, se você não fizer isso, alguns irmãos meia roda vão bater no carro dos outros irmãos. Então a maior responsabilidade é essa, Mas algum dia, essa responsabilidade não é mais para estacionar carro. Você vai começar a falar para um liderado seu. Isso, vai, vai, vai. E você vai ter que falar, opa, se você errar agora você vai para o inferno. Você entendeu? Olha só como o nível vai aumentando. Já não é mais um carro esfolando. É uma família acabando. Você está feliz ainda? Então Deus precisa nos treinar em níveis mais elementares e nos levando a níveis mais complexos. Amém? Quem está entendendo, fala amém. Agora, a base para eu saber qual é a minha corrida, que tempo que começa, para onde eu estou indo. Essas são as três perguntas que você tem quando você não sabe o que fazer nem para onde ir. Então, em vez de te responder as três perguntas, eu quero te levar aonde você encontra essas respostas. Então, esse lugar é no Senhor. Salmo 25, 12. Na NVI diz assim, quem é o homem que teme ao Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. Ou seja, se eu temo o Senhor pessoalmente vai falar para mim, vai por aqui. E se eu não temo o Senhor? Gente, quanta gente hoje faz igreja sem temor? Quanta igreja, quantas pessoas empurram o ministério sem temor? Quantas pessoas estão num casamento sem temor? É muito legal, a Érica saiu para ministrar sexta-feira, ela veio ministrar todas as líderes aqui. Então ela chegou e falou, Lê, você pode orar por mim? Então eu impus as mãos sobre ela, Pai, no nome de Jesus, que o mesmo Espírito profético que o Senhor colocou em mim, esteja com ela, o Espírito de revelação. Ela veio aqui para fazer um trabalho de cura de alma, de libertação com toda a liderança. Então eu disse, Deus, que ela não se apegue à letra, que ela não se apegue ao que ela acha, ao que os olhos dela estão vendo, mas que ela possa ter uma revelação no Espírito e que o Senhor possa fluir segundo a sua vontade. E impus as mãos sobre minha esposa e orei. Ou você acha que eu sou pastor que ora só pela igreja? E de verdade eu oro muito mais pela minha família do que pela igreja. Porque o que eu mais tenho ensinado não é você ser dependente da minha oração, mas é dependente do Deus que consegue segurar todos e manter todos na videira verdadeira, amém? E nos enriquecer com o Espírito Santo e nos fortalecer e nos dar dons espirituais. Agora, tipo, no outro dia, ontem, eu fui pregar na Poema de São José. Então na hora que eu fui sair, Érica, você pode orar para mim? E a Érica, daí a Érica já me zoou. Que a vida dela agora é me zoar, ela tá, soltou as asinhas, tá toda livre agora. Daí ela falou, não vou pôr a mão no seu cabelo. Eu falei, por quê? Derradaço, por quê, mamãe? Porque seu pai pôs pomada no cabelo, ele não gosta de pôr a mão no cabelo dele, ela pôs a mão no meu coração. Derradaço, já fica, ah, que legal, mano. Aí ele pôs a mão no meu coração e orou por mim, e ela liberou. Liberou palavras que, sabe, tipo, realmente é uma intercessão da minha família. Quem tem mais autoridade sobre a minha vida hoje, senão aquela que é a minha metade? De verdade, eu orar, pedir para minha mãe, mamãe, ora para mim, papai, ora para mim, Mark Schubert, ora para mim. São grandes intercessores da minha vida, sim, mas o maior deles é a Érica. Agora, quantos caras estão realmente de mal com a sua esposa, com o seu marido, e querem fazer alguma coisa na obra de Deus? Ô, cara, vai ter vergonha na cara, meu, em nome de Jesus, cara. A Bíblia diz, conserta primeiro a sua casa, e depois vem dar uma pitadinha aqui na casa do Senhor, é assim que funciona, amém? Se você não tem a vida em sujeição, não vai rolar. Agora, olha o mesmo verso na nova tradução, linguagem de hoje. Aqueles que temem o Senhor, aprenderão com Ele o caminho que deve seguir. Com quem que você vai aprender o caminho que você deve seguir? Com o Senhor. A igreja evangélica brasileira, ela faz o povo depender de culto. Tem que ter 1000 cultos na semana. Mas a igreja contemporânea brasileira faz você depender de líder. Você não pergunta para um líder, você pergunta para outro líder, mas você não vive sem líder. Gente, nós não somos babá de ninguém. Nós ensinamos você a ter vida com Jesus, vida com a palavra de Deus. Para de encher o saco dos líderes no WhatsApp, 4 horas da manhã, dobra o seu joelhinho lindo e vai orar. E vai perguntar para Deus. Ninguém disse que a gente ia ter chuquinha e ficar dando mamar. Para você ficar mamando na gente a vida toda. Pelo amor de Deus, daqui a pouco o líder está lá quase dormindo. Ou pior, está lá dando uns beijos na esposa. Daí você liga. Ô líder, me ajuda. Daí ele fala assim. Ah, fala o seguinte, meu. Dá suas pulas aí. Daí você, olha o líder, me tirou. Oh, você que estava tirando ele do ato, né? Gebe as tubias. Mais incrível que pode acontecer na família. Sangue de Jesus, cara. Repete comigo, vou deixar meu líder em paz. Aleluia. Vamos lá, líderes. Falam aleluia aí, caramba. Estou ajudando vocês aí. Agora, olha o que diz esse mesmo salmo na Bíblia Viva, gente, essa é top. O Senhor ensinará pessoalmente o caminho certo ao homem que lhe obedece. Ensinará como? Pessoalmente. Gente, a Érica tem um testemunho monstruoso. A Érica um dia estava cumprindo aquele mandamento do irmão Lázaro. Vou passando pela prova, dando glória a Deus. Lembra daquele irmão Lázaro? Então, ele tinha uma canção lá, que eu acho que é mais uma sentença de maldição do que alguma coisa. Imagina, a Érica estava passando pela prova dando glória a Deus. Era aquele dia que você não pega nada, não pega nem gripe. E a Érica estava tão pobre, gente, mas tão pobre. E lógico que a culpa é minha, toda culpa do que acontece com a sua esposa é do seu marido, lógico. E aí, de repente, ela queria comer uma coxinha. Repete comigo, coxinha. Ela queria comer uma coxinha. E, gente, eu nunca imaginei essa garota aí dando esse testemunho na minha vida. E ela queria comer uma coxinha e nada, não tinha um realzinho miserável para comer uma coxinha, porque era aquela da igreja, a Marba, sabe daquela marca Marba, Mar Barata? Então era um real, ela não tinha. Daqui a pouco uma família, ô Érica, você quer carona? A Érica, ah, eu quero, porque ela tinha que ir a pé para a igreja. Então eles deram carona, daí veio, sabe aquela criança mimada, que ganha as coisas, não está nem aí com as coisas, então a criança ganhou uma coxinha e ela ficava assim dentro do carro. E não comia coxinha. Daqui a pouco a família entrou lá na casa da Érica, orou com ela. Depois que orou com ela, o que aconteceu? A criança esqueceu a coxinha lá no sofá. Gente, como Deus quebra uma pessoa, né? É a coisa mais linda do mundo quando Deus quebra uma pessoa. Então a Érica pegou aquela coxinha como se fosse Santa Ceia. Ela ergueu assim. Claro que ia ser uma Santa Ceia de gordo, não do corpo de Cristo. Né? Na noite que ele ia ser entregue, tomou em suas mãos. Ela chorou, orou na coxinha, e ela comeu a coxinha. Gente de Deus, você imagina. E o que, que significa isso? Deus pessoalmente dando um jeito de atender o desejo do coração. Talvez você não viu a coxinha como ela, mas com certeza você já um dia chegou no shopping cansado, injuriado, pensando em morrer, em mudar a cor do cabelo, pensando em fazer lipoaspiração, pensando em fazer mudar de estado, mudar de nome, e de repente você chegou e disse assim, no shopping, aquele calor, você entrando de carro, você disse, Deus, arruma uma vaguinha para mim. Daqui a pouco aquela vaga, parece escrito presidencial, do meu filho Chu. Não, já sentiu? Você estaciona o carro, você fica todo felizinho. Às vezes Deus nem fez nada, mas você pensa que Ele fez. Aí você, assim Deus, é assim que me trata. Glória a Deus. Gente, eu não estou falando somente da vaguinha. Eu não estou falando somente da coxinha, que são grandes coisas, eu reconheço. Mas eu estou falando de dias que é o desejo mais íntimo do seu coração e você não diz para ninguém. E Deus vai lá e faz exatamente como você deseja. Aleluia, começa a se cumprir o Salmo 37:4. O Senhor irá realizar os desejos do seu coração. Gente, imagina que maravilha. Agora a Bíblia, a mensagem... Ah, essa aqui agora é o profético, o versículo profético é a Bíblia Mensagem. Com que se parecem os adoradores de Deus? Com flechas apontadas para o centro do alvo de Deus. Você precisa ser uma flecha. E precisa estar apontada para o centro da vontade de Deus. Deixa eu te dizer, uma das que vai ser... talvez das maiores frustrações de um ser humano no fim da vida, é você se tornar alguém sem vigor, você cansado de dias, e você saber que você não viveu com um propósito. Gente, são cenas que não saem da minha cabeça. Eu ia no Zé do Pastel com meu pai no mercado domingo de manhã, tomar um caçulinha e comer um pastel de queijo. Chegava lá no Zé do Pastel, o que você quer? Eu não sei nem por que ele perguntava, porque eu achava que todo lugar vendia pastel e caçulinha. E a época também que todo carrinho de lanche você pensa que só vende hambúrguer. Todo ser humano engana criança, já percebeu? Nunca oferece pra gente X, você quer X tudo? Quando você tem 6 anos, você quer hambúrguer? Pai e mãe é sacana com a gente a vida toda, quer hambúrguer? Você só sabe que existe pão, carne e queijo no McDonald's. Nunca ninguém falou, quer um Big Taste, neném? Ninguém fala isso pra você. Você já percebeu? É uma maldade, cara. Ó, sangue de Jesus, que Deus repreenda todos esses pais. E aí eles comem o melhor que tem. Eu chegava lá, falei, o que você quer? Pastel de queijo, caçulinha. Tinha um velhinho lá, gente. Ele pegava o pastel e ele ia assim, pra pôr na boca. Quase que ele enfiava no ouvido. Daí daqui a pouco ele pegava o café e ele caía metade do pingado, assim. Eu não comia meu pastel, cara. Eu ficava olhando pra ele e falava assim, cara, ninguém vai ajudar o vovozinho, coitadinho. Aí um dia eu disse pro meu pai, por que ninguém ajuda? Meu pai fez assim, esse cara aí, velho, tá louco. Falei, credo, meu pai não gosta dos vovozinhos. Falei, daí eu fui crescendo e eu falava sempre pro meu pai, e aquele velhinho? Meu pai fala, Leandro, ele teve 7 mulheres, 18 filhos. Não cuidou de nenhuma mulher, não cuidou de nenhum filho, olha o final da vida dele. Nem os caras daqui querem ajudar ele pôr o pingado na boca, cara, porque esse cara foi desgraçado até com as pessoas que estão aqui. Querido, você entende que quando você vê uma pessoa com o cabelinho alvo como a neve, você não sabe o que essa pessoa fez na vida? E eu não estou julgando as pessoas mais velhas. Mas eu estou falando que a pior coisa da sua vida é chegar no final dela e falar, cara, cadê meus filhos? Cadê minha esposa? Cadê meu marido? Cadê meu pai? Cadê minha mãe? Eu não tenho mais nada. Você pode ter dinheiro, você pode ter posse, você pode ter juntado coisas, mas você não vai ter a alegria e o prazer da macarronada na casa da avó, porque você vai ser uma avó chata. Você não vai ter a alegria do prazer da casa do vô, ninguém vai na sua casa, você é insuportável agora na adolescência. Pelo amor de Deus, o sangue de Jesus tem poder, chegou uma hora da gente transformar o nosso futuro agora. Eu sei que eu vou chegar no final da minha vida e eu vou poder dizer um monte de coisas se eu continuar no caminho que eu tenho ido. Porque como eu te falei, a pergunta dos pastores para mim é como fazer uma grande equipe na igreja? É sendo pai, é sendo amigo, é contando todos os segredos que você sabe. Eu sento com os pregadores, falo para os caras cada história que eu já errei em pregação, que os caras falam, mano, não acredito. Eu falo, então, pelo amor de Deus, eu faço igual. E às vezes eu com a Erika sentamos para falar de erros de casamento, alguém fala, cara, não acredito, como que vocês existem ainda? É para dizer para vocês que não experimentaram isso, que não vale a pena errar. Então deixa eu te dizer uma coisa. Minha vida tem sido trabalhar para fazer homens e mulheres melhores do que eu tenho caminhado. E qual que é o resultado disso? As pessoas não te tratam como pastor, pastorzão. Os meus filhos espirituais mais íntimos não me falam, senhor pastor, não beija minha mão, não me pede bênção. Eles falam, lê. E eu já vi um monte de crente falando, lê, quase que caiu a religião da pessoa. Você chamou ele de lê? É, eu lê. Ai, que falta de respeito. Como você chama seu pai? Senhor chefe, the boss. É assim que você chama seu pai? Seu relacionamento está técnico e não íntimo. Cara, eu abraço meu pai, eu beijo meu pai, eu beijo minha mãe. Não foi fácil estabelecer essa cultura de relacionamento com meu pai. Meu pai aprendeu a ser macho com o pai dele, eu aprendi a ser macho com meu pai. Com os 22 anos de idade foi a primeira vez que eu beijei meu pai. Ele me beijou até os 10, 12. Daí você fica mocinho, nasce o primeiro pelo no seu sovaco, você fica com vergonha. Você já viu? Quando nasce o primeiro pelo, você baixa a asa. Você não deixa mais, porque se você ergue a mão na cozinha, alguém tá virando mocinho, você fica ferrado da vida. Gente, que coisa idiota, não faça isso com quem tá nascendo pelo no sovaquinho, gente. Pelo amor de Deus. Tem dia que você acorda e você fala, bom dia, mãe, muda a voz, dá alguém, olha lá a voz, uma hora de múmia, outra hora de criança, você fica chateado. Depois a gente fala que os adolescentes aterrorizam, gente, a gente atrapalha a cabeça deles, eles já estão em mudança. Tem dia que você vai lá lavar o seu braço, era liso, gente, parecia que você era depilado, você lava o braço, nossa, que os pelos aqui, que nojo. E aí você já fica pensando no Tony Ramos, vai que eu seja que nem aquele cara, tipo, um urso, Deus me livre dos... Aí as pessoas pegam e zoam a gente. Então eu cresci, meu pai me beijava, meu pai me abraçava. Quando eu fiz 12 anos, virei um aminho, comecei a trancar a porta do meu quarto. Naquela época não tinha celular, então eu ia lá brincar com o bichinho virtual. Aí tipo, daqui a pouco você repara lá para os 20 anos. Faz uns 10 anos que eu não beijo meu pai e minha mãe. Faz 10 anos. E querido, você vai ter que voltar, foi você que saiu de perto deles. Agora normalmente eles começam com a velhinha, daí você fica todo carinhoso, achando que perdeu o tempo. Fui levar você no médico, papai. Ele fala, hein? Médico? Ah! Não vai dar mais pra você fazer quase nada, cara. Você esperou o Alzheimer chegar pra você começar a falar. E o pior, é as pessoas que esperam deitar no caixão pra começar a falar. Então, cara, em nome de Jesus, já volta agora do lugar que você está indo, você precisa voltar. Então, eu me lembro, com 22 anos de idade, eu fui na igreja, o meu pastorzão era um cara que se converteu do Carandiru. Então, um dia ele veio, desceu do púlpito, aquele cara daquele tamanho, eu falei, mano de Deus, o que, que é isso? Acho que é assalto. Ele chegou, botou a mão na minha cabeça, deu um beijo em cima da minha cabeça. Eu fiquei chorando o culto inteiro. Deus, você pegou um cara no Carandiru, transformou o coração dele, falou para ele me beijar, eu não consigo beijar meu pai. Gente, já viu quando o Espírito Santo, parece que vem uma unção nele, e estira o Prison Break, e ele fica que nem o Scofield, perseguindo você, e ele fica fazendo todos os planos para te pegar. Gente, o pastor me beijou, ele ficou falando assim para mim, você nunca beija seu pai, quero transformar seu coração para você beijar seu pai, quero transformar seu coração para mudar sua família. E eu tentando cantar a música, eu tentando escutar a pregação, e eu fui embora pela rua, e tentei comprar um sorvete, para ver se refrescava a minha ideia, e o sorvete caindo pela minha mão, o Espírito Santo falou, você vai chegar na sua casa, você vai amar seu pai, e eu falava, mas eu amo meu pai, mas você vai beijar o seu pai, você vai abraçar o seu pai, e eu quase ficando louco na rua, falando, Espírito Santo, para de falar isso na minha cabeça, sabe aquele dia que ele pega você e não solta você? Tomara que seja hoje, em nome de Jesus. Que seja hoje, seja agora, vem derrama. Gente, cheguei em casa, meu pai estava lá assistindo o jogo. Falei, pai.
Quê?
Olhei no jogo, fiquei com vergonha. Quanto tá o jogo? Ele olhou no naquele cantinho lá, à direita, na TV, sabe? Tá vendo aquele número lá, Lê? É quanto tá o jogo. Aí nessa hora, o que aconteceu dentro de mim? Por isso que eu não abraço. Vou abraçar nada. Tô querendo aqui criar um clima aqui entre nós aqui, pô. Tem umas irmãs aí que às vezes o seu varão tá criando um clima com você e você fica mostrando lá. Tá lá, ó, babaca. Cuidado, irmãs. Você fica dando voador agora, depois fica sem aí, chorando aí. Vem uma mais legal que você, você fica no vácuo, cuidado. Aí, eu respirei fundo, falei, pai, fica de pé. Daí ele, o que você quer, velho? O que você quer, cara? Fica de pé. Fica de pé aí, pai. O que você tem, Leandro? Fica de pé rápido, pai, por favor. Aí ele ficou de pé. Falei, cara, tenho saudade de sentar no seu colo. Tenho saudade de beijar você. Já teve dia que eu quis pegar sua barba e brigar com você, que você brigou comigo, mas hoje eu quero fazer carinho. Pai, dá um abraço em mim. Abracei meu pai. A gente foi batizado num batismo de amor aquele dia, tipo, meu pai fazia assim em mim. E hoje eu não conseguia falar mais nada. E depois dos 22 anos de idade, cara, eu fiquei abraçando ele pra caramba. E nunca mais a gente parou de fazer isso. Foi um rompimento, eu não precisei, sabe, ver meu pai com 85 anos, 87, 93, precisando ir no médico para eu falar, bonitinho, meu vovozinho. Não é assim, cara. Você tem que voltar para algum lugar que você caiu. E de verdade, essa parte não estava na pregação. E talvez eu não vá falar nem de noite. Eu acredito que como a jumenta de Balaão, eu acabei de profetizar para alguém aqui. E é problema se você quiser sair agora, no meio da pregação, para você resolver isso. No nome de Jesus, eu te abençoo, você já pode ir agora, você não precisa nem ouvir o final, mas você vai precisar fazer o que o Espírito Santo está queimando dentro de você. Espírito Santo, no nome de Jesus, as pessoas que o Senhor está falando nessa hora, as pessoas que o Senhor está desafiando nessa hora, pelo poder do sangue de Jesus, dê para eles não só o querer, mas o efetuar, e a situação propícia para que isso possa se cumprir. No nome de Jesus, que alguém que foi desafiado a isso ganhe força do teu espírito para jogar por terra toda essa diferença, toda essa divisão, todo esse sofisma, Senhor, pelo poder do sangue de Jesus. Estabelece de volta a restauração dessa família em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Deixa eu ir para a pregação então. Atos capítulo 8, verso 4. Eu vou contar a história de um cara que do nada ele aparece nas escrituras, e não do nada ele atinge o nível mais poderoso que alguém pode atingir no seu chamado. O nome desse jovem era Filipe, e ele não é o apóstolo Filipe. Esse Filipe, na verdade, estudando as escrituras, você vai ver que ele é Filipe o evangelista. Ele é um dos sete homens escolhidos para ser diáconos na igreja de Atos dos Apóstolos. O que um diácono faz? Ele é servo em todas as coisas para que os apóstolos pudessem se dedicar à oração e a pesquisar as escrituras. Esse Filipe, ele tinha quatro filhas que profetizavam. Vocês conseguem imaginar quatro filhas que profetizavam? Imagina o Filipe chega no McDonald's, chega quatro filhas dele. Já começa a profetizar para a pessoa do caixa, acaba, fecha o McDonald's. Você imagina, um profeta já faz estrago. O cara tinha quatro filhas que profetizavam. Meu Deus do céu, a casa do cara devia ser louca. Cara, às vezes a Lili já dá umas em mim que eu falo, meu Deus, cara, essa menina é muito de Deus, cara, que medo. Acho que eu vou levantar ela, apostila lá na igreja, porque tem um apóstolo e apostila, né? Eu vou levantar ela apostila na igreja no próximo Fire Refire. Às vezes a radaça, cara, vem com as pregações pra gente, assim, que a gente fala, meu Deus, que é isso, cara? Só isso já me abala lá em casa, fiquei imaginando como devia ser a vida de Filipe. Esse homem era temente. E talvez o líder da célula dele era Estevão. Se não fosse líder, era um integrante da célula. Essa célula tinha sete caras. Filipe e Estevão. Dois caras incríveis do Novo Testamento. De repente, a igreja de Atos começa a cometer um erro, que eu quero que jamais aconteça aqui. O erro da igreja de Atos foi quando eles falaram, esse lugar é tão incrível, nunca mais a gente vai sair daqui. Deus permitiu que Estevão morresse para todo mundo se esparramar e levar o evangelho para outros lugares. Querido, de verdade, Jesus tem nos criado como uma família tão maravilhosa que algum dia, eu quero que alguns de vocês entendam, Deus vai sumir com você daqui para levar essas bênçãos que nós temos vivido há muitos anos para quem jamais viu isso. E eu quero mais que você vá embora logo com Jesus, quando Ele quiser te levar. Eu não vou te segurar aqui mais 3 dias. Eu não quero que essa igreja venha se tornar uma grande igreja, mas eu quero que ela venha trazer um grande impacto para a terra. Em nome de Jesus, eu estou gastando minha vida para isso. Então, Atos, a Bíblia diz o que quando o Espírito Santo veio? Vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém. Repete comigo, Jerusalém. Samaria e até os confins da terra. Qual o significado disso? O meu espírito vai transformar Jerusalém, sua própria vida, sua própria cidade, seu ambiente natural. Vai mudar também Samaria, a vida dos seus vizinhos, do outro, daquele que você não fala, daquele que você não anda, daquele que você não gosta. E depois ela vai tomar os confins da terra. Tudo que você for fazer na vida, primeiro tem que transformar sua vida, a vida das pessoas que se relacionam com você, para depois você ganhar o mundo. Se você estudar, esse conteúdo tem que mudar a sua vida. Se ele mudou sua vida, você tem que influenciar pessoas ao seu redor. E se você influencia pessoas ao seu redor e tem a vida mudada, você vai ter know-how para falar em qualquer lugar que você for. As pessoas gostam de gente que são doadoras. As pessoas, os grandes milionários, quando eles querem parecer bonito na fita, eles pegam metade da fortuna e semeiam para alguma instituição e mandam a TV filmar. Por quê? Porque os semeadores são os homens mais queridos da terra. Aqueles que retêm não são queridos, mas os semeadores são. Então presta atenção, primeiro Jesus muda você, depois Jesus muda até sua vizinhança, então você vai ganhar o mundo. Primeiro, o seu conhecimento vai fazer você transformar a vida da sua família. Por exemplo, você é cabeleireiro. Cara, se você é cabeleireiro, de verdade, tenta ganhar a sua família para cortar cabelo com você. Porque a galera vai falar assim, pô, mas nem a família do cara gosta de cortar cabelo com o cara, eu vou sair fora. Se você tem uma casa lá de massas, italiana, A sua família tem que gostar de lá. E daqui a pouco, quando a sua família fala, cara, aquele realmente é um ambiente familiar. Pô, se a minha família fala que o ambiente é familiar, eu não preciso nem escrever na frente do lugar. Ambiente familiar. Porque essas coisas não se fala. Essas coisas se demonstram. Agora, se você realmente... Quantas vezes, cara, a gente vê alguém bem sucedido nos negócios, acabou o casamento, um filho morre. Gente, não existe sucesso fora de casa que possa respaldar a queda de uma casa. Jamais. Isso não pode. Então a palavra, primeiro em Jerusalém, depois em Samaria, até os confins da terra, significa, primeiro em mim, depois na galera que está por perto, então eu tomo a terra. Hoje eu vejo gente que, gente, toda hora, cara, filma eu aqui, toda hora alguém me manda um vídeo de uma música que fez para vir tocar na Poema, todo dia alguém me manda um CD para vir cantar na Poema. Gente, se ninguém convida você, não fica pedindo para convidar você. Fica aí no secreto, escondido, até o dia que Deus resolver te revelar. Eu não aguento mais isso, gente. Ai, olha, veja agora nosso novo trabalho. Não vejo. Eu não vejo, cara. Se a família do cara não muda, se a igreja do cara não muda, para que que ele vai para a nação, para ser mais um CDzinho, mais um panaca cantando? Pelo amor de Deus, gente. Não faz propaganda daquilo que você não é mesmo, fortalecido. Agora, quando seus vizinhos fazem propaganda de você, daí a coisa não tem jeito. Quem era Samaria? Samaria era o povo tretado com os judeus. Lembra a passagem de Jesus com a samaritana? O que ela diz para ele? Ei, a gente não se fala. Primeiro em Samaria, primeiro em Jerusalém, depois em Samaria. Ah, eu quero ganhar alma, o pastor, lá na África. Duvido você ganhar seus vizinhos. Porque, gente, vizinho é uma coisa que Deus usa para mudar a nossa vida. Amém? Vizinho é um negócio muito louco. Deus usa vizinho, Deus usa parente e irmão da igreja para mudar a nossa vida. E nós temos o segundo povo que a gente tem que tocar, é o irmão da nossa igreja, é os nossos parentes e os nossos vizinhos. Gente, se você tocou essas pessoas e foi positivo, fique tranquilo que a terra é sua. Porque esse povo nasceu para te testar. Se eu estou pregando assim, a Érica fizer assim lá, assim, ó. Já era, acabou a pregação. Você imagina, se eu for orar, minha filhinha falar assim, ah, pai, você nunca ora, cala a boca, e aí? Então, o povo só em Jerusalém, Jerusalém, agora vai ser a melhor igreja do mundo. Estevão morre, o que acontece? Todo mundo sai fugido. Os apóstolos estavam acostumados a se esconder. Jesus morreu, se esconderam. Estevão morreu, se esconderam de novo. O que acontece com Filipe? O cara vai para Samaria. O que é ir para Samaria hoje? É sair desse ambiente GC, esse ambiente Poema, e ir para o meio das pessoas que nem querem te ouvir, que faz chacota com o Evangelho, que também não tem como não fazer hoje, né, de tanta zoeira que está acontecendo por aí. Mas aí você chega lá, o cara, ah, irmão, não fala de Jesus para mim, não, que não tem um cheque. Você já fica triste. Não, não fala de Jesus para mim não, que eu não tenho dinheiro não. Não tenho dinheiro para dar dízimo não. E você fica triste. Samaria é um povo que necessita do nosso Senhor Salvador, mas foi machucado pelos religiosos que pregaram antes da gente. Você está pronto para restaurar essas pessoas? Então repete comigo, para tudo que eu for fazer na vida. Primeiro é em mim. Depois é a partir de mim. E essa fama vai me dar sucesso. Aleluia. Então Filipe fez o quê? Olha só o que ele fez. Filipe, verso 4. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fosse. Verso 5. Indo Filipe para a cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Para onde ele foi? Cidade de Samaria. Indo, repete comigo, indo. Gente, indo é uma velocidade. Indo não é correndo. Indo não é vai logo, indo é assim, ó. Estou indo. Ele acabou de sair de um lugar e começou a ir para um lugar que não era lugar dele. Você não chega apavorando lá na universidade, sobe em cima do banco. Jesus ama vocês! Você faz isso? Você toma o microfone lá da Thaís Marcelo, quando ela está cantando lá no shopping, lá fazendo ao vivo, você toma o microfone dela e começa a pregar no shopping? Você não faz isso. Você chega indo assim, ó. Todo cristão ele chega assim. Daqui a pouco alguém dá bobeira, você pá, Jesus te ama, sei que... daqui a pouco você está pregando o evangelho de Jesus. Repete comigo, o início da nossa caminhada tem uma velocidade pequena. A Filipe chega em Samaria, verso 6. Quando a multidão ouviu e viu sinais miraculosos. O que a multidão fez? Ouviu e viu. Gente, as pessoas vão ter que te ouvir e te ver. E a partir daí, decidir que você é uma bênção. Se o seu encarregado não ouve você e não vê que você é eficiente, de verdade, quando der os 3 meses para experimentar você na fábrica, o que você ganha? Você ganha o joinha do Facebook e vai embora. Por isso que existe 3 meses de contrato, porque currículo não tem o poder de revelar as pessoas, só mostra o que ela carrega. Então você vai para aquele lugar, vão te ver e vão te ouvir. Então vão decidir se você fica. Namoro, querido, é ver e ouvir. E de verdade, namoro a gente entra enganando. Começa a revelação no noivado, termina a revelação no casamento. Devia ser o contrário. Irmão, se você é nojentão, você já vai ter que ser nojentão no namoro. Aí no namoro, eu nunca dava pum. Aí no casamento, ergue a perna e mira. Ô, sangue de Jesus, cara. No namoro, ela tomava banho. Agora, casou, fé de cebola. Ô, gatinha, como que o cara vai manter o casamento? Parece que ele casou com o cozinheiro lá, o ratinho lá do Ratatouille, sai fora. Fedor de queijo, sangue de Jesus, cara. Gente, você tem que aumentar a qualidade das coisas e não largar a mão. Amém? Você está feliz ainda? O povo ouviu e viu os sinais miraculosos que ele realizava e deu unânime atenção. Repete comigo, unânime atenção. O nível máximo do seu sucesso trará para você unânime atenção. Alguém só pode não gostar de você por inveja. Alguém só pode não se maravilhar com o que você está fazendo por inveja e por maldade. De resto, ninguém pode. Querido, você precisa atingir um nível naquilo que você faz de alguém não precisar te repreender. Ah, eu mexo com um carro, então domina tudo sobre carro, pelo amor de Deus. Eu quero ser pregador, então destrói a Bíblia de ler ela pelo menos 16, 20, 30 vezes a Bíblia inteira. Porque se você vai gastar sua vida pregando, não fale bobeira a respeito da palavra. Em cada área que você for, você precisa atingir o respeito unânime das pessoas. A ponto de alguém dizer, eu não gosto daquele fulano, daquela fulana, mas ele é um bom profissional. A ponto de alguém falar assim, eu não gosto daquela mulher, mas a coxinha que ela faz é tão incrível, ela compra um centro para nós tomar café e fofocar dela. Querido, em nome de Jesus, eu profetizo que você vai atingir um nível em que as pessoas unanimamente vão falar, ele é fera. Amém? Quem recebe isso aí? Aleluia. Versículo 7. Os espíritos imundos saíam, muitos dando gritos. Os paralíticos e mancos foram curados. Assim houve grande alegria naquela cidade. Gente, estão dizendo agora que os evangelistas só pregam lá na rua. Tem um evangelho sendo pregado aí de 5 ministérios, muito estranho. Então as pessoas falam, evangelista é aquele que vai na rua e fica fazendo iê, que nem o Serginho Malandro. Está amarrado, repreendido em nome de Jesus. Nós temos alguns evangelistas aqui nessa igreja, que é assustador coisas que já aconteceu. O Xandão pregando dentro da Volkswagen, no momento do café, e pessoas sendo transformadas, pessoas chorando, mudando de vida. O Timido, uma época que ele saía por aí, entrava em beco, o cara usando droga, ele já chegava orando, os caras caíam demoniados, ele levava os caras para casa de recuperação. Todo evangelista não vai ficar com pregaçãozinha da piadinha, os evangelistas vão manifestar o poder de Deus. Se você é líder de GC e tem algum enfermo lá, pode orar por ele que Jesus vai curar essa pessoa. Se tem alguém lá que está quase se separando, pode orar que Deus vai restaurar essa família. Você que é líder tem que crer no Deus que te levantou a liderança, em nome de Jesus, amém? Então Felipe saiu e começou unanimamente, expulsa demônio, cura os enfermos, e de repente o povo de Samaria olhou unanimamente para o cara e disse, cara, esse cara é incrível. Repete comigo, meu ministério precisa ser incrível. o meu trabalho. Vamos lá, gente, vamos crer, meu, eu estou crendo por você, pelo amor de Deus. O meu trabalho vai ser incrível. Meu casamento vai ser incrível. Eu vou ser um marido incrível, vou ser uma esposa incrível, vou ser um filho incrível, amém? Incrível, porque o Senhor é o nosso Deus e Ele é incrível, aleluia. Vamos lá, gente, vamos lá, você está sentadinho, eu que estou gritando aqui, frenético aqui. Poxa, está confortável aí. Agora você me diz assim, você não sabe como é lá em casa. Você não sabe como é meu chefe. Você não conhece. Um dia eu me lembro que um cara chegou... Um cara chegou pra mim e eu armei uma droga pra ele. E falou, velho, você é muito top, cara. Mano, eu vou dar minha irmã pra você namorar, velho, você é top. Eu falei, sai fora, velho, você é feio pra caramba, vou querer sua irmã. Sai daqui. E aí ele falava pra mim assim, na hora de ir embora. Mano, tem o colírio aí, velho, tem o colírio aí, arma o colírio pra mim, mano. Arma o colírio bala house aí, que eu preciso dar um tapa aqui. Eu falava, mas por quê? Mano, você não tá ligado, velho, minha mulher é pior que vestiga. Minha mulher é pior que vestiga, velho. Tem gente aqui dentro que anda que nem esse nóia, meu amigo. Eu prego pra você, você fica com uma cara assim, não conhece meu marido. Nem quero conhecer. Você não conhece minha casa. Não conhece minha mãe. Não conhece meu pai, pastor. Você não fez comigo. Você conhece a igreja que eu vim. Olha o contexto cultural da onde Filipe foi parar. Verso 9, um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria. Ele se dizia muito importante e todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava, este homem é o poder divino, conhecido como o grande poder. Imagina você começar a pregar na cidade do cara que é conhecido como o grande poder divino. O cara que fez mágica, o filho espiritual do Walter Mercado, com a mãe de Ná, irmão do Mr. M. Conseguiu imaginar? Que devia ser um grande político que ficou enrolando a Lava Jato por 2 anos e não deixou ninguém ser condenado. Pensa nos caras que sabem fazer mágica. Era esse cara. Sabe aonde Filipe foi pregar? Não foi numa cidade que todo mundo ficou, tomara que abra uma poema aqui. Não, foi numa cidade que quando você chegava, alguém falava assim, ninguém quer você aqui, cara. Está tudo resolvido, a gente vive de magia. Nós temos um homem aqui chamado o grande poder de Deus. Você já pregou para alguém que é nó cego, não sabe de nada? Você vai lá falar de Jesus, ele fica todo maravilhado. Agora prega para alguém que é ferrenho numa religião do cão. O que acontece com você? Você vai pregar para alguém e o cara fala assim, pode parar com isso, vou fazer uma feitiçaria, vou arrancar sua cabeça. Já pregou para alguém assim? Já pregou para alguém que você saca um versículo, fala de vida, ele pega o versículo, torce o versículo e quase arranca Jesus de dentro de você? Eu estou falando do contexto impossível de ser transformado. Eu estou falando do mundo hoje lá fora. A sutileza do diabo hoje está fazendo as leis do nosso país tirar a força da igreja e tirar a força da família. Porque se o pecado entrar na família e na igreja, acabou a autoridade da igreja e da família. Você consegue entender como é que o diabo está trabalhando? Leis estão sendo feitas para tirar a autoridade espiritual de pai, mãe e da igreja. E assim eles vão conseguir a legalidade de introduzir as coisas do diabo no nosso meio. Então nós não vamos ter mais poder de Deus. Você entende agora o que, que o diabo quer? Está feliz ainda? Esse homem fazia isso. Verso 11, eles o seguiam. Pois ele havia iludido com mágica durante muito tempo. No entanto, quando Filipe lhe pregou a boa nova do reino de Deus, em nome de Jesus Cristo, eles creram e foram batizados, tanto homens quanto mulheres. Repete comigo, no entanto. No entanto. No entanto. Toda vez que você vê uma onda daquelas mesmo, preto fosco, da maldade vindo para cima de você, você vai ter que olhar para ela e vai falar, no entanto eu tenho um chamado, no entanto eu sou do Senhor, no, você vai ter que falar, você vai ter que dizer, você vai ter que acreditar no entanto do seu chamado. Gente, você precisa entender que Deus muda as coisas ao nosso redor, a ordem natural das coisas por causa de nós. Escuta isso. Elias deu uma ordem, não vai chover. Deus falou para ele, vai no ribeiro. Gente, se para a chuva, por que que o ribeiro não parou de sair água? Porque o ribeiro teve a sorte mudada quando Elias chegou. Deus não tinha um propósito com o ribeiro, mas tinha um propósito com Elias. Então Deus fez a água durar mais tempo do que devia e Elias ficou bebendo. Corvo come carne como? Repete comigo, podre. A Bíblia diz que o corvo levou carne para Elias. Quando Deus tem um propósito na sua vida, o corvo muda de natureza para te servir. Eu acredito muito que no tempo de crise, se você tem um propósito, sua fábrica começa a ter a sorte mudada por causa da sua vida. Eu acredito em propósito, não acredito em proposta. Querido, eu pude ouvir essa semana um cara falando para mim, eu abri uma loja e essa loja ia dar certo por causa disso, mas tudo mudou a respeito dessa categoria de loja depois que eu entrei. Que estranho, né, Leandro? Eu falei, pode parar, não é estranho. Não pode ser estranho, cara. Só pode ser por sua causa. Pelo amor de Deus, você precisa acreditar. Aí, a Bíblia diz no Novo Testamento, sustente as viúvas. Elias vai para a casa da viúva, sabe o que acontece? A viúva sustenta Elias. O sobrenatural de Deus vai mudar a ordem natural das coisas por causa do propósito de Deus na sua vida. Eu acredito poderosamente nisso, no nome de Jesus. Você vai ter que se sentir o queridinho de Deus, meu filho. Ai, que eu fui tão zoado, não me sinto querido de ninguém. Eu não se sinto querido de nenhuma pessoa, pastor. Gente, você faz a terra começar a girar diferente por sua causa, quando você assume os propósitos de Deus na sua vida. Você está feliz ainda? Filipe chegou lá, pregou as boas novas do reino, no nome de Jesus Cristo, eles creram e foram batizados. Versículo 13, o próprio Simão creu e foi batizado. Quem? O cara que causava tudo. E seguia Filipe por toda parte, observando, maravilhado, com os grandes sinais e milagres que ele realizava. Gente, Filipe não só batizou o saramandengo do Simão. Simão virou discípulo de Filipe. Quando você transformar a cultura local, você vai ter seguidores sem nem ainda ser líder. Você nem fez o curso de líder, a galera quer estar com você. Vai ser incrível, cara. Você está feliz ainda? Você vai fazer uma coisa tão bem sucedida. Olha só, José foi para o mundo dos negócios. Aliás, ele foi para a política. Quando José fala com o faraó, faraó, eu sei o que representa seu sonho. E faraó atordoado, faraó em pânico. O mesmo Espírito Santo que mandou agarrar meu pai ficou na cabeça de faraó. Você não sabe o que é o sonho. Nananana. E ele ficou lá, quem sabe o que é o sonho. De repente chegou José. Você teve dois sonhos. Que louco. Primeiro sonho significa 7 anos de muita prosperidade. Segundo sonho, 7 anos que vai dar tudo errado. Se eu fosse você, guardava muito nos primeiros 7 anos. Depois comprava toda a terra no segundo. Ele olhou para os conselheiros. Você conhece alguém possuído pelo espírito dos deuses como José? Todo mundo unanimamente. Não. Ele arrancou o anel do dedo. José, a partir de agora você não manda em mim e nem na minha mulher. Coloca o anel e ele se torna o gerador de sonhos no Egito. Zafenate-Paneia, aquele que governa segundo a vontade de Deus. Aleluia. Um dia está lá o rei, outro rei, tomando toda, sacaneando, aparece uma mão na parede, sem braço, escreve na parede, Menemetekel Parsim. E aquele rei fica indignado, quem saberá traduzir o que está escrito nessa parede? Eu vou dar dinheiro, eu vou dar fama, eu vou dar poder para quem traduzir. Chamaram Daniel, Daniel chega lá. Você quer que eu leia isso? Sim. Está escrito Menemetekel Parsim. Cara tão rápido assim? Sim. Rimou ainda. E ele disse, significa pesado fosse na balança e fosse achado em falta. Hoje mesmo, você já era. E não precisa me dar nada não, você vai morrer mesmo. Falou aí, Deus abençoe, valeu. E foi embora. Querido, coisas enigmáticas para quem não tem propósito, vai ser coisas simples para quem carrega o poder do Espírito Santo de Deus dentro de si. Coisas enigmáticas para quem é catedrático, erudito, estudioso, vai ser simples diante de alguém que tem um espírito de revelação e depende de Deus. Gente, vamos lá, alguém, cara. Eu estou pregando uma mensagem poderosa e transformadora. Esses dias eu fiquei feliz, a minha esposa falou, Lê, você viu o número de pessoas que abriu um negócio na igreja? E está sendo bem sucedido? Eu falei, vi. E ela disse, você sabe por quê, né? Falei, por quê? Por causa da série de governo que a gente sempre prega para as pessoas. Eu me lembro um dia que eu estava fazendo um ofertório e estava desafiando as pessoas a sair debaixo de algum lugar que você vai ficar no jugo a vida toda e começar o próprio negócio. E eu me lembro que até o Henrique me alertou, cara, cuidado, velho. Você vai fazer alguém largar uma estabilidade boa para ir para uma zona de risco. E daí eu falei para ele, mano, mas é exatamente isso que eu quero. Porque quem quer estabilidade não vai sair. Eu não estou dizendo que todo mundo tem que ir para a zona de risco. Quem está vivendo de maneira bem tranquila e não quer, sabe, tipo, sofrer com nada, cara, fica aí, Deus vai te abençoar. Mas eu precisava empurrar os que pensam, tem mais, eu preciso de mais. E na verdade, na zona de risco é onde você pode ganhar mais. Na zona de risco é onde você pode ver mais o poder de Deus operando. Então, cara, dos últimos 2 anos, o número de jovens que se tornaram empreendedores na nossa igreja é realmente um número que me assustou. Então eu e a Érica, a gente estava desfrutando desse testemunho dentro do carro. Porque as pessoas estão ouvindo sobre governo, eles estão se tornando melhores maridos, melhores esposas, melhor família, melhores empreendedores, e é isso que a gente quer. Nós queremos ver um evangelho que transforma lá fora, com a sua conduta refletindo a glória de Deus. Você está feliz? Aleluia. De repente, gente, o que Filipe fez? Repete comigo. Pregou Jesus, transformou as pessoas e as batizou. Olha o versículo 14, esse é um momento poderoso no seu ministério, no seu trabalho, no seu estudo, no seu negócio. Versículo 14 diz que dois grandiosos homens de Deus que estavam em Jerusalém, os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus e enviaram para lá Pedro e João. Repete comigo, Pedro e João. Gente, imagina que dia feliz. Filipe foi e começou um GC. Começou um GC, pregou Jesus, discipulou, batizou nas águas. O que falta agora? Repete comigo, mais fogo, mais glória. Então chega um recado, Filipe manda um WhatsApp das fotos, Simão chapado lá, lendo a Bíblia, uma galera tudo ali, Filipe começa a mandar a foto, grupo, os 12, deram moral para ele, os 13 agora, aí ele entrou, começou a mandar as fotinhas, daqui a pouco os caras, mano, você viu o que está acontecendo em Samaria? Os caras, Samaria, que Samaria? Vocês não lembram que é a palavra do mestre? Primeiro em Jerusalém, nós estamos aqui até agora. Filipe já foi. Sabe o que significa? A nova geração vai para um lugar que a antiga geração não consegue acessar. Cara, eu estou caminhando em muitos lugares, mas alguns eu não vou poder entrar. Então meus próximos filhos, minha próxima geração já está entrando. O Henrique Prado, Henrique Ladentim, José Barreto, eles já foram pregar em igrejas que nunca me chamaram. E algumas dessas igrejas talvez eu nunca vou, porque já nasceu um relacionamento para eles. E é muito legal você ver isso acontecendo com os seus filhos espirituais. Então, querido, você que fica aqui na igreja, ninguém me vê, ninguém dá moral para o meu ministério. Ô bichão, faz que nem Felipe, faz a gente pagar pau para você. Faz a gente olhar para sua cara e falar, mano. A noite passada foi super legal, eu falando com uma irmã aqui da igreja no WhatsApp, daqui a pouco a rádio. Tá falando com quem, pai? Eu cliquei na foto. Ela olhou assim na foto e fez assim. Ah, essa irmã é do teatro. Eu amo ela, papai. É muito legal as coisas que ela faz. Falei, então fala aqui no WhatsApp com ela. Um dia essa irmã chegou na igreja e era minha filha espiritual. E às vezes ela olhava para a Radassa, olhava para a gente. Nossa, eles são os nossos pastores. Agora a Radassa olhou. Ela é do teatro. Então ela apareceu lá em casa, a rádio. Ai, ela está aqui agora, pai. Olha que legal, eu conheço ela. São filhos mostrando para os pais a glória de Deus. Você vai trazer orgulho para o seu mentor, para o seu líder, para o seu professor, para o seu chefe, para o seu encarregado. Amanhã você vai dar certo, todo mundo vai ficar falando umas coisas de você. Sabia que eu era pai espiritual dele? Sabia que eu era discipulador dele? Sabia que ele já era da minha igreja? Ficou um tempo aqui, nós cuidamos deles. Todo mundo vai querer ser seu amigo agora, gente. Você que está aí sem amigo, frustrado, perdido, largado, garçom, nesta mesa de bar. Você que está aí, deixa eu te falar, um dia a galera vai falar, ó, tenho foto aqui, ó. Eu batizei ele. Gente, alguém vai pagar pau para você ainda, porque Jesus vai pôr a glória dele na sua vida, amém? Vamos lá, gente, vamos lá, alguém. Aleluia. Pedro e João chegaram lá, gente, chegou lá para fazer o quê? O mesmo? Olha, agora nós vamos batizar vocês nas águas, tá? Pregar Jesus Cristo. Gente, quando vem mais gente, não é para fazer a mesma coisa. É para fazer o que você não faz. Repete comigo, uma equipe necessita de homens que fazem outras coisas. Agora, quando você é medroso, você fala, eu não gosto daquele cara que ele oferece risco pro meu trabalho aqui. Ele faz umas coisas diferentes. Cara, é ele que vai fazer o que você não sabe. Se você é o diferentão da galera, fique em paz, é você que vai fazer uma coisa que ninguém sabe. Queridos, eles chegaram, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito Santo ainda não havia descido sobre eles, nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome de Jesus, verso 17. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Gente, Pedro e João é tipo Mark e Danduque vindo aqui no Fire Refine. A gente fica o ano inteiro, discipula, batiza, arranca carrapato, piolinho, cuida, penteia o cabelo, ensina a menininha a ser menininha, menininho, ensina as pessoas a ser educadinho, ensina as pessoas a temer Jesus. Quando esses gringos ficam sabendo que Jesus está fazendo tal até, eles vêm aqui. O que, que eles fazem aqui, gente, no Fire? Tem dia que não faz nada. Cai todo mundo. Alguém levanta, olha para mim. Eles são incríveis. Eles são incríveis, cara. Eles são apóstolos de Jerusalém. Alguém que carrega mais intimidade do que a gente. E eu necessito que eles apareçam para respaldar meu ministério. Eu necessito que eles venham aqui falar não só o que eu digo, mas muito além do que eu posso imaginar. Queridos, quando o seu ministério é eficiente, você chama a atenção de ministérios antes do seu para te empurrar. Quando o seu trabalho lá na empresa é eficiente, você chama a atenção da chefia para te empurrar. Quando você está estudando e você é um grande aluno, você chama a atenção do seu professor para te ajudar. Sempre tem alguém atrás dos famintos e nós só podemos arremessar como flecha quem tem mais fome. Existe um monte de mulher que fica na bota da Érica. Érica, você tem um tempo para mim? Érica, você tem um tempo para mim? Tem dia que a Érica fala, Leandro de Deus, eu vou ter que sair com essa moça. E tem outras que ficam assim, um dia a Érica vai tomar café comigo. E sabe o que acontece? As fominhas tomam todos os cafés do mundo, as educadinhas não tomam café nunca. Gente, você tem que demonstrar fome, você tem que demonstrar sede. Você tem que correr. Filipe ficava lá, outros apóstolos podiam estar pregando em outro lugar, outros, aliás, dos sete, dos diáconos, podiam estar pregando em outro lugar. Imagina quando viram, sabe quem foi lá em Samaria? Foi o próprio João e o Pedro, os caras mais top dos apóstolos, e nunca vieram na nossa igreja. Você acha que não teve alguém que ficou triste? Querido, você precisa atrair o favor de Deus e a atenção de Deus para aquilo que você está fazendo. Não adianta fazer certinho, tem que fazer pelo sobrenatural de Deus. Eu fiz tudo certinho. Quantas garotas eu ouvi me dizendo isso no Brasil afora. Pastor, casei virgem, não beijei na boca, não fiz nada de errado. Beijei no altar e meu casamento acabou. Dessas todas que eu ouvi, só uma decidiu, mas Deus não tem culpa disso, e eu vou cavar, e Deus vai transformar. Essa garota está vindo com o marido, ela vai ministrar aqui na nossa igreja. Eu chorei, filha caçula de um pastor, não falou, ai, deu errado para mim, A história dessa menina é impressionante. Filha caçula de um pastor que fez tudo certo, casou e de repente um adultério atrás do outro no casamento. Todas as garotas que eu já ouvi com essa história, filhas de pastores, elas estão frustradas. Porque elas falam, Deus foi culpado disso, eu fiz tudo certo. Não é a forma, vocês aprenderam há um tempo atrás, é a intenção do coração. Essa menina disse para mim, eu sou apaixonada pelo meu marido, Leandro. Ele é o cara mais lindo do mundo, eu lutei pela vida dele. Agora ele é um homem de Deus aqui do meu lado. Eu olhei para ela e falei, meu, vou chorar aqui na mesa. Eu comendo no restaurante, chorando com aquele casal. Por que que eu estava chorando com eles? Porque a história falava de verdade de Deus. Você precisa atrair a verdade de Deus para a sua vida. Aleluia. Então, de repente, Simão, gente, era mágico esses dias. Acabou de se converter, ficou louco. Pedro, quanto você quer para me dar esse poder? Gente, falar para Pedro. Falasse para João.
João ia falar, oh, amado. Calma, querido. Esse poder a gente não vende. Fica tranquilo, falou para Pedro,
quanto você quer para me vender isso? Você imagina, Pedro Zé Barreto olhou para ele, que você está pensando? Figura, que esse dinheiro que dos infernos pode comprar o dom de Deus? Simão, pelo amor de Deus, ora para Deus ter misericórdia de mim. O que significa isso? Que algum dia você vai construir um ministério, mas você vai precisar dos homens que falam a verdade, na lata. Quem não gosta de quem fala na lata é quem anda devendo. Porque as leis da polícia não pegam quem anda debaixo da lei. A cerca elétrica não dá choque em quem não pula cerca. Você está entendendo o que eu estou falando? Assim que Pedro dá uma direta, Simão não diz, foi embora da igreja. Pedro deu no meio de mim, agora eu vou embora. Ele dobrou o joelho e disse, ore para que Deus tenha misericórdia de mim. Que nunca falte no seu trabalho, no seu chamado, nos seus estudos, na sua família, no seu ministério. A verdade de Deus doa quem doer. Respira fundo, clama o sangue de Jesus e fala. Eu me lembro que um dia eu sentei em um casal que vivia uma vida errada. Lê, você batiza gente? Eu num jantar bem gostoso, bem legal, bem bonito. Todo mundo me levou para jantar, para me honrar. De repente esse casal, você nos batiza? Respirei fundo. Pensei em toda a comida que eu ainda ia comer. Pensei no quanto custava aquele restaurante. Falei, vou ter que dividir em 10 no cartão se ninguém mais quiser semear esse jantar. Falei, não batizo. Quê? Quê? Quê, Lê? Não batizo? Não pode ser batizado desse jeito? Primeiro tem que sair dessa condição de pecado, decretar que não vai mais viver, e daí pode ser batizado. Amém, então amém. Aleluia. E eu, pensando comigo, acabei com o jantar. Mas daí eu já ministrei para mim mesmo. Não mandei ninguém perguntar se pode dar uma remendada no pecado. Não sou eu que vou perder meu jantar por causa disso, né? Eu vou comer tudo agora, ainda mais que pode ser o último jantar desse na vida. Vai que eles me matam no caminho agora, ficou com raiva do pastor. Gente, custe o que custar, respira fundo e não negocie a verdade. Porque a verdade vai ser respaldada para quem gosta de verdade e jamais vai ser respaldada para os mentirosos. Naquele dia vai ficar definido, não gostou de você porque você disse a verdade, demorou para vazar. Você não precisa dessas pessoas na sua vida. Agora, se amaram você e, foi, e não teve dó de mim, ó, eu gosto de igreja assim. É o que as pessoas mais falam aqui na Poema. Sabe que legal da Poema? Vocês não têm medo, já dá no meio mesmo. E dá no meio mesmo. Aleluia. E fica esperto, que se você for para o GC, vão dar no meio cara a cara em você. Se você ainda não for no GC, nem vai, porque a galera vai pegar você mesmo, vai atormentar a sua vida, Que negócio aqui é louco, gente. A gente até desfez casamento que não era para restaurar o casamento que era. Até isso a gente já se intrometeu. A gente se intromete em tudo. É igreja de intrometido, amém? A gente fia o nariz na vida de todo mundo, atormenta a vida de todo mundo. E não gostou, tem algum lugar mais flexível que a gente abençoa você para ir para lá e depois para ir para o inferno. Tá feliz ainda? Queridos, olha só o versículo 26. Um anjo do Senhor disse para Felipe: vá para o sul. Quem que disse? Quem? Anjo do Senhor na Bíblia significa anjo do Senhor, mas também significa líder espiritual. Carta à igreja de Éfeso veio para o anjo da igreja, que representa o líder maior. Carta à igreja de Filadélfia representa a revelação que chega para o pastor sênior de Filadélfia. O anjo dizendo para Felipe: vá para o sul, significa que agora ele não só foi porque foi, mas ele recebeu direção. Repete comigo: as primeiras coisas da minha vida, eu vou decidir ir. Numa altura do caminho, alguém vai começar a me dizer para onde ir mais longe. Quem disse para você vir para a igreja? Sei lá, meu. Espírito Santo, sim. E agora que ele te tocou e te deu vontade de vir, um anjo começa a te dar direção. Agora batiza, agora seja discipulado, agora melhora a sua conduta, agora ora mais, agora vai mais fundo. Esse versículo significa, ele ouviu de alguém maior que ele a direção para ir. Então, ele foi, a Bíblia diz no versículo 27, levantou e partiu. Repete comigo: levantou e partiu. Lembra que ele estava indo? Quando eu comecei a falar dele, ele estava indo, certo? Levantou e partiu é outra velocidade. Repete comigo: aumentou a velocidade. Fala, aumentou o nível de revelação e aumentou a velocidade. Gente, tem dia que você está fazendo alguma coisa na escola, tem dia que você está fazendo uma coisa no trabalho, tem dia que você está fazendo uma coisa no ministério, na igreja, e de repente alguém te chama e fala: vem aqui. Quero te dar uma coisa maior, mais pesada. Quero mandar você mais avante. Como você quando esse dia chega? Quando sua mulher chega e vem tratar você de uma maneira que ela não trata há algum tempo. Amor, vem cá, senta aqui comigo. Está acontecendo uma coisa e eu queria sua ajuda. Gente, presta muita atenção. Sua esposa está te chamando para um discipulado. Quando seu marido fala: amor, o que, que você acha disso? Não fala: tô cuidando das crianças. Dá um jeito de ir lá. Fala: tá bom, amor. O que, que é? Ele está querendo participar você de algo. Então você ganha uma instrução. É muito legal quando nós pastores, a gente chega para alguém e fala: cara, vem aqui um pouquinho. Pois não. A gente tem visto você fazendo certas coisas na igreja, nós queremos te chamar para um ministério. Nossa, gente. Algumas pessoas ficam: sério, cara? Nunca pensei que eu começo a chorar. É muito legal, é muito gostoso. Só que a velocidade tem que aumentar. Você acaba de falar: olha, eu quero levantar você por boas-vindas. Daí o cara vai indo. Chega aqui 10h15 da manhã. Você vai fazer o boas-vindas de quem? Só dos atrasados, filho. O boas-vindas vai ter que chegar meia hora antes. Boas-vindas vai ter que chegar meia hora antes, vai ter que ir embora depois. E volta no culto da noite e faz outra vez. Aumentou a velocidade, aumentou a responsabilidade, mas aumentou também a direção. Algumas pessoas querem estar perto só para ter um amiguinho, mas na verdade hoje a gente está perto de quem tem propósito. Querido, duas coisas mais poderosas que você pode dar para as pessoas que caminham no seu caminho e tem um propósito que você tem, é acesso e tempo. Você vai ter que gastar acesso e tempo com as pessoas que mais precisam disso. Hoje em dia eu tenho gasto muito do meu tempo com pessoas que são incríveis aqui nesse ministério. E algumas delas a gente tem que dar um ajuste. Para algumas a gente fala: cara, ora mais. Para algumas a gente fala: cara, busca mais. Para outros a gente fala, se relaciona mais com as pessoas. Gente, vocês não sabem, mas a gente já foi lá fora chamar a cara que tinha que estar aqui dentro. A gente já foi lá fora e falou, velho, a mensagem de hoje mudava seu casamento e você aqui fora. Vai lá para dentro agora, mano. Já teve dia que a gente saiu lá fora e pegou o ministro de louvor. Ah, porque você não está adorando hoje, então você não adora? Pode ir lá para agora e ficar na primeira cadeira adorando, senão você não sobe mais. A gente não precisa da sua musicalidade, a gente precisa da sua verdade. Aleluia. Querido, isso é cuidar, isso é dar mais direção, isso é falar, olha, aumenta a velocidade, aumenta o compromisso. Gente, vocês não sabem, mas muito das coisas que a gente aperfeiçoa no ministério é assim, de ir e falar com precisão. Agora, queridos, olha que louco. Versículo 29. Quem tinha falado com o Felipe agora há pouco? Repete comigo, o anjo. E agora, quem fala no verso 29? O Espírito Santo disse para Felipe, aproxime-se dessa carruagem. Verso 30, então Felipe correu. Repete comigo, agora ele correu. Uma vez que você respeita a voz do anjo e aumenta a velocidade, você vai chegar ao sul. Sul na Bíblia é região onde Deus opera. Norte na Bíblia é região onde o diabo opera. Tudo que vem do norte na Bíblia é coisas do diabo. Tudo que vem do sul na Bíblia é coisas do céu. Então, queridos, Felipe ouviu a voz do anjo. O anjo disse, vai para o sul. Chega no sul, passa uma carruagem rasgando. E o Espírito Santo disse, vai até ela. Só que em qual velocidade? Naquele que é aí ou na velocidade que ela está? Hein, gente? Então o seu trabalho é na velocidade que ele é. Seu casamento é na velocidade que ele é, o ministério é na velocidade que ele é, os estudos é na velocidade que ele é, para de reclamar, não é do meu jeito. Você imagina hoje, gente, eu fui um cara vagabundo para estudar, que você não bota fé. Se eu tivesse que estudar como minha filha Lilian hoje, que faz um curso integral, cara, ela é uma guerreira. A menina mais incrível que eu conheço pessoalmente é minha filha. Ela estuda a madrugada inteira, não dorme, toma 4 litros de café, vai lá e fica tipo das 7:30 da manhã até as 6 da tarde. E daí ela sai de lá e vai dar discipulado. E alguns dias ela chega em casa e ainda vai assistir um filme. Eu falo, Lilia de Deus, que hora que você dorme? Nas horas vagas, pai, mas não tem. Ou a Lilia acompanha a velocidade do curso dela e da igreja onde ela lidera, ou ela vai perder alguma dessas coisas. Para de reclamar, ai, está tão corrido para mim, não consigo ler a Bíblia. Você não quer ler a Bíblia, porque se você quisesse, você conseguia. Ai, está tão corrido para mim, não consigo te ver, namorado. Você já falou isso? Acabou de conhecer o varou. Inventei um termo novo, varou. Conheceu o varou agora, você fala para ele, o varou, desculpa aí, cara, não vai dar para te ver, estou na correria. Aqui para você. No meio da prova, você vai ter que mandar um WhatsApp. Tá colando aí? Não, tô falando com meu namorado. Professor, não faz isso. Eu nunca tive um. Deixa eu falar com ele. Perigoso entrar em desespero e o professor ainda chorar por causa da sua causa. Querido Felipe, correu. Correu, entrou dentro daquela carruagem. Pregou pro cara que estava lá dentro. O cara foi convencido do poder de Deus. Quem era esse cara? Chefe dos tesouros da rainha de Candace, ou seja, um africano. Me responde, o que um africano estava fazendo em Jerusalém para conhecer Cristo? Enquanto alguém pensava em ficar só em Jerusalém, outros achavam que estava no rompimento, em Samaria, já tinha cara pregando para outros continentes. O cara tava voando tanto, mano, que daqui a pouco alguém olhava no Instagram e ele falava, mano, o cara tá pregando para um africano, mas nunca um africano ouviu. A África tá muito longe de Jerusalém. E ele já tava lá, meu, pregando para o Usain Bolt, ele já estava lá pregando para o cara que corria muito, ele tava lá pregando para o africano. E aquilo provavelmente é reflexo lá de trás, quando a rainha de Sabá foi ter um tempo com Salomão. sei lá, 1000 anos atrás, estava caindo sobre os filhos dela a recompensa do que ela plantou. Cara, se um dia você orou a Jesus, se um dia você buscou Jesus, gerações do seu futuro vão desfrutar da sua oração, vão desfrutar do seu rompimento, vão desfrutar do seu posicionamento. Não hesite em apresentar uma criança para Jesus quando ela nasce. A gente não está tirando ela de pagão para filho de Deus agora, porque ela vai ter que aceitar Jesus, mas você está consagrando uma criança, e no futuro você vai desfrutar da consagração que você fez com essa criança, você vai desfrutar da consagração que você fez com seus negócios, com a sua vida, com o seu estudo, com tudo que você fez. Então, pelo amor de Deus, gente, aumente a velocidade, que Deus irá aumentar a revelação. Aleluia. Ele acaba de batizar o cara, que certeza que ele tinha. Eu já derramei minha transferência de evangelismo para esse cara. Esse cara, já vou manter ele aqui no Atos, continuo discipulado, e daqui a pouco a gente abriu igreja na África. Irmãos, olha agora o versículo 39. Quando saíram da água, ele batizou o cara. O Espírito do Senhor arrebatou Filipe. Repete comigo, o Espírito do Senhor arrebatou. Ele começou o ministério indo. Daqui a pouco ele ouviu a voz do anjo, pulou e partiu. Daqui a pouco ele ouviu a voz do Espírito Santo, correu. Então ele fez o que o Espírito Santo disse. O que aconteceu? Repete comigo, foi arrebatado. Vai chegar uma hora, cara, que você não vai ter mais o controle da sua vida. A Érica fez um trabalho incrível aqui, sexta-feira, com as líderes. Ontem ela foi na quadrangular ver o Mark pregar. Daqui a pouco veio a Rita, que não sabe de nada. Botou a mão na mão da Érica. O Senhor está colocando uma porção poderosa na sua mão, para você derramar sobre as mulheres da sua igreja. E esse é um tempo especial que Deus está te dando. Por que ela recebeu essa profecia? Porque ela não está fazendo nada, está fofocando a vida de todo mundo, acabando com o nosso casamento. Então ela foi na igreja, Deus fala comigo, Deus disse isso para ela. É isso? Ela já saiu do nível do envolvimento para o nível de comprometimento. E agora ela tem entrado para o nível de morte. Não tem mais volta aonde a sua pastora está caminhando. E agora? Esses três níveis estão aí. Envolvimento, comprometimento e morte. Filipe foi enviado por Deus, mas aqui ó, na intuição, passou a contar com o respaldo dos apóstolos, com a voz do anjo e com a revelação do Espírito Santo. A velocidade de lenta foi aumentando até que o arrebatamento chega. Ele foi levado bruscamente para em outro lugar. Sabe aquele dia, cara? Tem dia que você está pregando numa cidade. Aconteceu isso comigo em Porto Velho. Eu pregando em Porto Velho, metodista wesleyana. Daqui a pouco tinha um cara lá 3 dias só me olhando, dando risada. Daqui a pouco um dia ele falou, você tem 1 minuto para tomar um café? Eu falei, cara, tenho. A gente foi tomar um café. 3 dias me ouvindo. Ele senta comigo. Sou filho espiritual do Dan Duque. Eu falei, por que você não falou antes? Tirei uma foto com ele e mandei para o Dan. O Dan escreveu assim, cuida bem desse homem. Ele é um dos homens mais incríveis do Brasil. Aí eu já tremi no bagulho. Oi. Vontade de falar para o cara, você não falou. Você não falou que você era. De repente a gente passou uma tarde incrível. Daí ele, você vai fazer amanhã? Era domingo, eu não ia fazer nada. Falei, nada. Prego pela manhã, depois eu tenho o resto do dia livre. Quer pregar na minha igreja no culto das 5? E depois no culto das 7? Falei, prego. Cheguei na igreja do cara. Era uma das igrejas mais loucas que eu fui na minha vida. Ele não me agendou, eu não sabia quem ele era. Ele me ouvia há 4 anos. Então eu fui para uma igreja, daqui a pouco arrebatado para outra igreja. E tipo, eu tenho mantido um relacionamento com esse cara. Querido, quando você se envolve, Deus começa a te levar para mais. Quando você põe a mão em 6 coisas, Deus te dá 12. Quando você põe a mão em 12, Ele te dá 24. Se você já está na correria, Ele vai aumentar a correria, a ponto dEle mesmo te levar para onde Ele quer, na hora que Ele quer, você vai chegar, as pessoas vão falar, não acredito que você vai estar aqui. Você vai falar, pode acreditar que Deus, nem eu estou acreditando, mas pode acreditar que Deus me trouxe aqui. E queridos, e para encerrar essa mensagem, eu quero mais uma vez citar uma coisa que eu falei em outra pregação. no revezamento de quatro caras naquela corrida. O cara que corre o primeiro trecho, ele precisa encontrar o cara que vai correr o segundo trecho na mesma velocidade. Quando Felipe atingiu a velocidade de discipulado e de arrebanhar os apóstolos apareceram lá para empurrá-lo. Os apóstolos levantaram aquele jovem como uma promessa, mas aquele jovem tornou a promessa em realidade. Quando você é chamado para ir para uma escola de líder, quando você é chamado para uma universidade, quando você é chamado para um treinamento, quando você é chamado para uma universidade, você só tem um chamado. Não significa que esse diploma vai te colocar em algum lugar. Você vai precisar responder bruscamente a isso. E quando você responde, está debaixo da voz de Deus, do desejo de Deus, então Deus vai te lançar. Hoje os músicos dessa igreja contam com um dos melhores músicos, se não o melhor músico que já ministrou sobre nós, que é o Brunão Morado. O Brunão tem trazido um nível de alinhamento para os músicos da nossa igreja, como por muitos anos eu fiquei trazendo um alinhamento para o ensino da nossa igreja. Talvez alguém possa tratá-lo de maneira normal, mas esse cara não é normal. A nação toda, Deus tem dado nas mãos dele e para esse ministério incrível. Agora, alguns músicos vão poder ganhar 1000 vezes mais, outros 100 vezes mais, outros 60, outros 30 e talvez alguém nada. Deus enviou o Brunão, como Pedro e João, para os Filipes dessa casa. E o que ele quer fazer é dar mais e lançar esses caras para ir além. Enquanto João e Pedro ficou em Jerusalém, a mensagem de Filipe já estava na África. Pelo amor de Deus, querido, no mundo dos negócios, no meio da família ou no mundo espiritual, você precisa ir além daqueles que vieram antes de você. Não diga, minha mãe nunca teve isso e não morreu por causa disso. Cala a boca, repreendo esse nome de Jesus, você vai ter o que sua mãe não teve. Você vai ter o que seu pai não teve. Você vai viver o que sua família não viveu. Você vai andar na onde a sua família espiritual não andou. Você vai além, o mundo precisa, Samaria precisa de você, a África precisa de você, o mundo todo. Mas primeiro é Jerusalém. Alguém aqui deve estar no momento Jerusalém. Além, sua vida com Deus, alguém deve estar no momento Samaria, a galera ao meu redor com Deus, e alguém deve estar no momento até os confins da terra com Deus. Querido, leva a sério essa mensagem, leva a sério. Você vai ter que estar numa velocidade alta para alguém passar para você o bastão. Leva a sério. Assim como a Hadassa se impactou de ver uma jovem que um dia chegou aqui, aceitou a Cristo, foi transformada e agora se tornou referência para ela. Eu quero te dizer que talvez você esteja sentado aí sem muita esperança. Um dia eu estava aí. Um dia eu estava aí e eu achava que Deus não ia conseguir arrumar tanta coisa errada na minha vida. Mas hoje ele nem só, não só arrumou, como ele pede para eu desafiar as pessoas a ele arrumar delas também. A corrida perfeita, você vai aumentar a velocidade cada vez mais. Vai aumentar o nível de conhecimento cada vez mais. Vai aumentar o nível de relacionamento cada vez mais. E vai aumentar o nível de revelação cada vez mais. Você que é jovem, me escuta, a maior dica que eu vou dar da sua vida corporativa. Mantenha contato com todas as pessoas que você conheceu, que são boas. Amanhã talvez você tenha um ministério ou um negócio. Você vai precisar de gente e relacionamento. Eu devia ter ouvido isso quando jovem. Eu achava que eu não precisava de pessoas. E ninguém faz sucesso nessa vida sem outros. Mantenha relacionamento. Amanhã você vai ter um amigo médico. E ele vai poder abrir as portas para você na dificuldade na saúde. Mantenha relacionamentos, amanhã você vai ter um amigão advogado. E ele vai te ajudar numa causa difícil. Mantenha relacionamentos, amanhã você vai ter um amigo político eleito. E esse cara vai poder abrir portas para você. Amanhã você vai ter um amiguinho pastor. E ele vai poder orar por você. Nós precisamos de pessoas e as pessoas precisam da gente. Filipe sozinho não ia dar conta desse ministério.
Felipe precisava dos frequentadores do ministério dele, dos caras que abençoavam o ministério dele, dos caras que eram rivais do ministério dele. Você precisa de gente. O ladrão faz você aumentar a segurança. Os inimigos faz você aumentar o treinamento e a precisão de guerra. Os amigos faz o seu coração aumentar de tamanho. A corrida perfeita vai sempre aumentar. Você um dia vai ter uma idade não só avançada, experiências e experiências dentro de você. Um dia você vai se sentir velho, muito velho, por causa da sabedoria que vai estar dentro de você. Talvez a sua carcaça vai ser jovem, mas você vai estar velhaço. Eu às vezes me sinto com 100 anos de idade, tão careta que eu tenho que ser. Esses dias eu tive que dar um discipulado para o pastor Cláudio do Rio Grande do Sul. Falei, compra umas bobagens aí, cara, come tudo de uma vez. Daí ele disse, por quê? Eu falei, porque você tem 27 anos e não erra nunca. Dá uma errada, velho. Você precisa ser um pouco jovem, compra R$1.000 de chocolate e come tudo aí agora, vai. Cara, a palavra de Deus tem trazido uma seriedade tão grande pra gente, que a gente começa a cuidar de tudo certinho. Então tem dia que eu preciso me lembrar que eu ainda sou jovem, que é, não sou mais, né? Tô no meio do caminho. Tem dia que eu preciso lembrar que eu tô no meio do caminho. Aí eu faço umas coisas legais, dou uma curtida na vida. A corrida perfeita está proposta para você. Feche os teus olhos.
Você acabou de ouvir uma mensagem da Poema Church. Para mais informações, acesse o nosso site poema.com.br.